Eu não acho que toda forma de trabalho vai virar logo pós-pandemia numa forma home office. Agora, isso depende também do tempo que vai durar essa pandemia. Então, como a gente não tem nem certeza ainda de até quando vamos ficar nesse isolamento, aí isso, essa questão do home office depende muito do comportamento desse período do isolamento, né? De quanto tempo vai durar ou não. O fato, para se pensar, eu acho, tem algumas questões que a gente pode problematizar para pensar nesse trabalho em casa. Eu acho que um primeiro elemento é: será que realmente temos mais liberdade quando realizamos o trabalho em casa? Será que isso é liberdade? E como fica a fronteira entre espaço privado, familiar, sobretudo quem tem filhos, né? E o trabalho? Como vai ficar essa fronteira? Porque na forma, vamos dizer assim, tradicional, regular do trabalho, esse trabalho é feito fora de casa, ainda que seja no anexo à sua casa. Agora, quando esse trabalho passa a invadir o espaço das relações e sociabilidades familiares e interpessoais, será que isso não vai gerar um outro processo aí de corrosão do ser, vamos dizer assim, corrosão do ser no sentido da subjetividade, né? Daquilo que um sociólogo americano chama a corrosão do caráter, não do caráter da pessoa ser boa ou ruim, mas do caráter do ponto de vista da sua subjetividade. Será que não podemos passar? Será que não viveremos um processo de corrosão de si e dos fios invisíveis, das micro-relações que existem? Será que isso não será corroído, trazendo o trabalho para dentro de casa? Qual será o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho? Como que ficará essa rotina? Será que isso não irá gerar um processo de adoecimento ainda maior? Então, são questões para serem pensadas. E uma outra questão que eu já havia comentado é: isso pode estar, na verdade, disfarçando formas de precarização do trabalho e formas de intensificação da produtividade, né? Da produção. Então, eu acho que são elementos que têm que balizar esse debate. Será que realmente é bem-estar ou é apenas excesso de trabalho, né? Então, são questões que precisam ser tratadas para que não se caia num paraíso, né? Na perspectiva perfeita de que o home office vai salvar todas as vidas e resolver todos os problemas, igual a perspectiva ilusionista de achar que o EAD e o ensino e atividades educacionais em casa, pelo meio digital, irá resolver o problema, a questão da educação, irá cumprir o papel educacional das crianças e dos jovens. É uma outra ilusão, muito provavelmente. Um outro debate junto dessa questão do home office é a questão do trabalho intermitente, né? Que tem que ser também dito, porque nós passamos em 2016, desde 2016 e depois de 2017, no governo Temer, por um processo de ampliação irrestrita da terceirização. Então, o Brasil já estava ali apontando em 2016 para um processo de redução dos direitos do trabalho, né, e da seguridade social do trabalho, né? Então, através do processo de terceirização, que já foi provado inúmeras vezes que isso termina corroendo direitos e intensificando o trabalho, né, e reduzindo os salários, então reduz o denominado custo produtivo principal, né? Isso em 2016. Em 2017 tivemos uma reforma trabalhista, e nessa reforma trabalhista nós vivenciamos já no Brasil um processo de redução inimaginável de direitos. Praticamente foi a maior vitória da burguesia após a escravidão, né? No caso brasileiro, após o trabalho escravo. Nós tivemos com a reforma trabalhista de 2017, que, por exemplo, autoriza acordos por empresas e individuais, não mais por categoria, né? Por ramo de produção. Então isso fragiliza a negociação, né? Porque muitas vezes isso agora vai poder ser resolvido com pequeno, com poucos trabalhadores, com uma empresa e não com um coletivo de trabalhadores e não com uma coletividade. Um outro aspecto é a questão do negociado valer mais sobre o legislado e sobre o que já foi acordado, né? Então, uma negociação pode alterar, inclusive, o que está posto na legislação, e isso, tendo a negociação mais individualizada, isso vai enfraquecer a luta sindical e a luta dos trabalhadores, da classe trabalhadora. Um terceiro aspecto autoriza a existência desse trabalho intermitente, e aí esse trabalho intermitente, ele vai acompanhar. Vai acompanhar o fluxo econômico, tendo o movimento econômico chama a pessoa, não tendo, não vai chamar. E aí a pessoa, inclusive, pode receber até menos do que um salário mínimo, porque ele vai, no somatório dos dias que ele trabalhar, ele vai receber proporcional ao salário mínimo, porém o somatório pode ser menor do que um salário mínimo. Então é uma situação bastante precária, incerta de trabalho. É praticamente um trabalho informal, irregular, no sentido de ser irregular, de não ter uma regularidade, né? Um quarto aspecto, ele dificulta o acesso à justiça do trabalho, porque coloca, inclusive, as custas do processo trabalhista. Quando o trabalhador perder uma causa por danos morais, ele vai ter que pagar também as custas do processo da outra parte, né? No caso da empresa. Então, e reduz também a parte da gratuidade da justiça. Isso fez com que reduzisse já, isso fez com que acontecesse uma redução da quantidade de processos na Justiça do Trabalho de 2018 para cá. Já existem pesquisas que mostram isso. Um outro elemento dessa reforma trabalhista de 2017 foi o imposto sindical. Então, cortou o imposto sindical, né? Torna facultativo. Também permite a redução da multa por demissão, né? Por demissão acordada. Então, é um outro processo também que fragiliza a relação contratual. Então, assim, diminui também o valor do dano moral e do dano de saúde que o trabalhador seja acometido de alguma doença, acidente de trabalho, vai diferenciar o valor a ser pago e vai limitar o valor a ser pago, né? Então, o home office é uma figura de trabalho que está inserida nessa lógica da reforma trabalhista de 2017, que o mote maior da reforma de 2017 foi retirar direitos e precarizar o trabalho. Então, a gente tem que olhar com bastante rigor e capacidade crítica, para que a gente não seja, para que a gente não caia, na verdade, no, vamos dizer assim, no conto de fadas, né? No momento atual, inclusive, existe uma proposta de reduzir mais ainda os direitos do trabalho. Felizmente, ainda não foi votado, estava para ser votado recentemente, não foi votado lá no Senado. Mas, ou seja, o governo atual federal, em vez de procurar defender o trabalho, está procurando reduzir os direitos dos trabalhadores como forma de conter a crise e reduzir o desemprego. Então, quando você reduz, inclusive, desemprego gerando trabalhos precários, que bem-estar coletivo é esse que foi alcançado? Na verdade, é um processo de tapar o sol com a peneira, né? Muitas vezes o que ocorre.